Manicongo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Tudo bem, gente? Espero que sim. A gente está aqui um pouquinho atrasado, mas vamos que vamos. Hoje o título do programa é O Legado de John Galliano. O que aprendemos com os anos 90 na moda? Eu trouxe esse tema porque eu vi o filme Ascensão e Queda, de John Galliano. Não sei se mais alguém aí já viu. E claro, porque fui uma fã de carteirinha quando eu estudava moda. E um pouquinho antes de estudar moda já acompanhava. E os trabalhos dele sempre foram incríveis. E porque olhando o filme também, eu acho que tem a ver um pouco com o momento que a gente está vivendo no mundo, no sentido de que muito do trabalho dele, de quando ele começou nos anos 90, reflete como a moda era, em termos de uma criação livre, muito voltada para fantasia e temas sem diferentes preocupações que a gente tem hoje. A gente escolhia temas sem muito embasamento social, né? Sem essa ideia de apropriação cultural, ou de que os nossos temas, de repente, tinham que estar em sintonia com o que o mundo estava passando. Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar nos anos 90, talvez essa dinâmica da moda estava em sintonia com aqueles anos 90. Porque até a gente estava vivendo um pouco esse frenesi, acho que pós-80, assim, um pouco deprê, um pouco decadente, mas também com uma capacidade de vivenciar essa depressão de um jeito criativo. Por exemplo, a gente tinha a questão daquela tendência heroína chique, que é a heroína chique, que tinha um pouco a ver com a magreza, um pouco a ver com o grunge, com a ascensão de algumas drogas, como a própria heroína e outras drogas aí na juventude, no mundo artístico. E também toda uma estética meio decadente, assim. Né? Pós-80, que era aquela estética super colorida, super ostensiva, com um luxo voltado para o uso de pele. Então eu vejo os anos 90 assim com o que é subcultural e underground, mas com várias coisas tóxicas e ao mesmo tempo criativas, de que faziam assim de coisas feias, belas, no sentido estético, no sentido mais superficial. Então, vendo o filme do John Galliano, eu acho que vale a pena repassar pela essa trajetória dele, pela própria curiosidade dessa vida super genial e criativa, e também para a gente perceber que a moda avançou de lá para cá. Então, lembrando que o John Galliano, ele foi cancelado em 2011 porque ele fez declarações antissemitas terríveis no Café Laterle em Paris. E são terríveis mesmo, assim, a ponto de falar que adorava Hitler, no sentido de que as ideias dele de matar pessoas feias, ele faz uma confusão, assim, na hora. Foram três declarações, né? Algumas vieram a público depois. Mas ele fala, assim, né? No sentido de que tinha que exterminar pessoas feias. Entendendo a vida do John Galliano, isso jamais é justificado, mas a gente entende o aspecto doentio que ele chegou no vício do álcool, no vício do trabalho, a ponto de se permitir expor esse tipo de toxicidade. Mas antes de chegar nessa toxicidade, ele viveu um momento criativo muito lindo, né? Ele chegou a ser chamado Enfant Terrible de la mode, né? Uma criança terrível, petulante, muito criativa e lúdica dentro da moda. Ele veio de uma família pobre, uma família de espanhóis, e ele foi para o sul de Londres já ali com seus 6 anos de idade, mais ou menos, em meados dos anos 80. E ele tinha essa criatividade que ele mesmo fala que, sem ter como expor essa criatividade, já que a família dele repreendia ele um pouco, até porque ele já se via como um homem homossexual e o pai não aceitava aquilo, ele começa a desenhar desenhar e resolve mandar esses desenhos, esse portfólio para a Central Saint Martin College, que é uma das escolas de moda mais conhecidas do mundo. Dali saíram também outros gênios. E ele ganhou uma bolsa de estudo nessa escola. E ali ele já fala que ele passa a se identificar com a sua extravagância. Ele passa a ser aceito ali, faz algumas amizades nesse meio. Então a moda já dá essa fuga para ele de um momento repressivo que ele tinha na família. E quando ele faz o desfile dele de formatura, em 1984... Ah, então eu errei, né? Ele não veio para Londres em 1984. Ele se forma em 1984 e ele faz essa coleção que ele chama Les Incroyables, os incompreensíveis, os incríveis. Ele fala ali da Revolução Francesa, mas o que eu acho que mais me chamou a atenção quando ele conta sobre essa coleção é que para ele desenhar, ele tem desenhos fabulosos e ele gosta muito disso que eu falei, né? De exaltar as imperfeições. Ele conta que, apesar dele não ser canhoto, para finalizar o desenho, ele pegava a mão esquerda, que era a mais imprecisa dele, e faz traços tremidos para dar essa expressão de imperfeição nos traços. Mas ele se sentia frustrado porque ele não sabia costurar muito bem. E um dos professores dele, ele conta, que fala para ele assim: bom, você não sabe costurar muito bem, mas que tal se você fizer o mesmo uso da costura que você está fazendo desse seu traço imperfeito e destacar isso na sua costura? E ali dá um clique nele, que ele começa a trazer esse aspecto que mantém-se até hoje no seu DNA, né? Que é esse aspecto meio bagunçado, meio de umas costuras aparentes. E nessa mesma coleção, a gente vê também o que a moda estava passando. Porque quando ele traz os casacos com essas costuras imperfeitas, ele traz esses casacos um pouco bagunçados, um pouco... um aspecto anti-burguês, eu coloco. Porque esses casacos tinham o quê? Do pós-New Wave, do pós-punk ali londrino. Então, não é punk, não é New Wave, que era um pouco mais colorido. Mas tem um quê dos dois. Tem um quê de uma rejeição ao luxo. Tem um quê... de um aspecto mais colorido que o punk, com mais brilho, mais purpurina, mas ele é mais bagunçado, ele é um quê do gótico existencialista, daquele aspecto dos góticos que iam nos cemitérios, só que com uma pegada um pouco mais animada. Então, é uma mistura de deprê com ânimo, ele traz isso para essa coleção, e eu acho que já marca também o DNA do John Galliano até hoje. E tem esse que é dos movimentos antiburgueses que estavam acontecendo nos anos 90, que eles não chegam a ser super contraculturais, porque eles não tinham uma idealização de política bem argumentada, não tinha essa preocupação política, mas tinha sim a fuga da elite, né, dos aspectos estéticos da elite. E ele vai colocar nesse seu desfile toda essa força e já vai chamar muita atenção da imprensa, porque até hoje a Inglaterra, né, olha esses formandos com um certo cuidado, já que a moda é uma indústria muito importante na Inglaterra. E essa coleção já vai parar numa loja de departamento que era famosa na época, que é a Browns. E a primeira compradora de uma roupa do John Galliano foi a Diana Ross. Então veja, né, que a pessoa nasceu com uma estrelinha mesmo no coração e na mente, ou talvez mais na mente criativa. O Lorenzo Baggio está colocando aqui, né, que outros gênios como Yves Saint Laurent e Gabrielle Chanel, a gente tem que separar a arte da obra. Acho que essa é uma grande questão mesmo, né? A gente entender que a gente aprecia a arte da pessoa sem necessariamente apreciar quem é a pessoa, né? Conseguir olhar isso de modo separado pode nos dar um pouco menos de culpa e pode fazer a gente até conseguir debater sobre o que a gente aprecia naquele contexto ou não. Né? Até aqui, até esse começo da história do Galeano, a gente não tem nada para depreciar, na verdade. Né? Ele era mais um jovem criativo, tanto quanto outros dos anos 90, que não se preocupavam além da superfície da moda, né? No sentido de estética, e até se preocupava com o bem feitio, mas não com os debates que os temas e que as relações industriais podiam trazer. E ele vai trazer todo esse aspecto e vai manter também com muita força isso no teatro, porque ele passa a trabalhar na companhia de teatro ali de Londres, uma das mais conhecidas, e começa a também acrescentar nos seus desfiles, acho que ele já tinha isso, né? Isso reforça a questão performática dos desfiles dele, que a gente viu acontecer muito forte neste último, sobre a marca, né, da Maison Martin Margiela, e que alguns ficaram chocados, mas isso já é muito dele desde o começo. Então ele tem essa estética teatral, ele inclusive vai ajudar algumas novas modelos a serem aceitas. No segundo desfile dele, pós-formatura, ele já traz a Kate Moss, que vira uma grande amiga dele até hoje. E nesse segundo desfile, ele vai reforçar essa questão da beleza de algo feio, algo imperfeito. E ele conta que, inclusive, no final do desfile, os modelos jogavam peixes na plateia. Outra pessoa relata que, ao ver o desfile, que encerrava com modelos com roupas brancas de musselina e de algodão molhadas, assim, né? A maquiagem começa a escorrer e manchar a roupa branca. E uma parte da plateia começa a se emocionar com isso. Então, por isso que eu digo, né? Tem um quê aí de superficial, mas um quê de uma emoção criativa. Eu vejo como algo contraditório, assim. Ele chama bastante atenção e ele vai ser convidado a fazer parte da Dior. Ele passa antes, se eu não me engano, pela Givenchy. Na Givenchy ele não tem tanta liberdade criativa quanto ele vai ter na Dior. E na Dior ele vai conseguir extrapolar tudo que ele tem. Na verdade, ele entra para a LVMH, que é um grande grupo, um grande conglomerado de luxo, Louis Vuitton, Moët Hennessy. E nesse ele consegue manter a marca dele, Galeano, e a marca da Dior. E ele consegue dividir o seu tempo e chega a fazer 32 coleções por ano. Vocês não têm noção, né, do trabalho que é isso. Eu mesma também não tenho noção. Porque ele faz duas coleções masculinas e duas femininas a cada ano, mas a gente tem aí não só o que seriam quatro coleções para cada uma das marcas. Começa a ter coleção de sapato, coleção de joias, coleção de relógios. Né? A demanda começa a crescer e fora isso ainda tem os desfiles de alta costura da Dior, são separados, né? High Street e alta costura. Então ele chega a fazer 32 coleções. E nisso ainda muito reconhecido, a gente já está entrando aí nos anos 2000, primeira década do século 21. A moda está ganhando um grande destaque no mercado financeiro e ele passa a conversar diretamente com o Arnaud, que é o CEO da LVMH até hoje, né? E então, ao longo de todo o documentário, a gente consegue ver essas confirmações dele, no sentido de que está sendo aprovado isso. Toda a performance, a excentricidade criativa dele está tendo sucesso comercial ao mesmo tempo, o que é muito difícil.